Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Câmara Municipal de Tomar se analisa em janeiro o futuro da Feira de Santa Iria, em causa o espaço para a realização do certame e a sua estrutura. Poluição na Ribeira da Boa Água. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas, assegura que a saúde das pessoas está acima de qualquer posto de trabalho. Isenção do EMI traz novas dificuldades aos orçamentos das juntas de freguesia. No caso da Junta da Serra e Junceira, Conselho de Tomar, há uma redução de 100 mil euros.
Nesta sexta-feira vamos ter céu limpo, vento em geral fraco de leste, vamos ter formação de geada, em especial nas regiões do interior. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 15 graus para Coimbra e Porto Alegre, máxima de 16 para Leiria, 17 para Lisboa, 18 graus para Castelo Branco, 19 graus para Santarém, e quanto ao Conselho de Tomar, a máxima vai ser de 17 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde, esta é uma informação de última hora. Vive-se um clima de grande consternação entre os bombeiros de Tomar. Faleceu na manhã desta sexta-feira o soldado da paz Fernando Ferreira, com idade aproximada aos 50 anos, que se deslocava precisamente para o quartel Nabantino, onde iria entrar ao serviço. Para aquilo que a Hertz apurou, Fernando Ferreira, residente em Mijuelho, deslocava-se numa mota a caminho de Tomar, quando se terá sentido mal. O alerta foi dado pelas 6 da manhã. Houve já registo para a presença de uma equipa de psicólogos do INEM no quartel dos bombeiros municipais de Tomar para prestar apoio aos companheiros de Fernando Ferreira, que já desempenhava as funções de bombeiro há cerca de 20 anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi presente na reunião de Câmara o relatório sobre o resultado da última feira de Santa Iria, realizada em outubro, e que, em termos globais, registou um saldo financeiro positivo de 18.190 euros. O certame, que nos últimos 4 anos foi realizado pelo então vereador Bruno Graça, tinha desde o início estabelecido que a feira não poderia continuar a registar prejuízos, como em mandatos anteriores, o que viria a ser conseguido por parte do vereador com saldos positivos sucessivos até 2017. O assunto que foi à reunião de Câmara para tomada de conhecimento foi aproveitado pelo vereador do PSD, José Delgado, para colocar em cima da mesa um conjunto de questões ao executivo PS sobre o futuro do certame.
Sabendo que a Várzea Grande em fase de projeto e que isso é prevista não contempla a realização da Feira Santa Iria na Várzea Grande, portanto, foi certamente o último momento em que a feira se realizou neste espaço, porque eventualmente, segundo o projeto, terá lugar a outras utilizações e outro tipo de eventos. Sabendo que existe a necessidade de repensar a Feira de Santa Iria, em especial no que diz respeito a tradições e costumes e à dimensão que se pretende em termos do Conselho e que terá na região, sabendo que é necessário definir um novo espaço para a realização da feira, não sabendo se a obra de Várzea Grande avança ainda para empreitada, portanto só depois de concretizada é que sabemos, pergunto se a feira 2018 será realizada na Várzea Grande, pergunto se existe algum espaço previsto para a feira de Santa Iria, e recomendo pensar atempadamente no novo espaço para a feira, envolver os tomarenses em entidades e pensar o novo conceito que se deseja para a feira. A feira já não era igual à feira de antigamente, as tradições e os costumes foram de facto aliviadas ao longo dos tempos e penso que é o momento de repensar o modelo da feira. Não só em termos de localização, mas acima de tudo, o que é que a feira hoje representa para os tomarenses e para Tomar. Se quer uma feira com dimensão regional e até nacional, porque não? Se queremos que retome os costumes e as tradições que existiram e que lhe deram origem, ou se queremos fazer outra coisa?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda a propósito desta questão da Feira de Santa Iria, a Presidente da Câmara de Tomar garantiu que a próxima edição do certame já não será realizada na Várzea Grande, referindo que estão em análise dois espaços que não referiu em concreto para a feira, mas que serão espaços transitórios até à existência de um parque de feiras.
De acordo com aquilo que foi o orçamento que acabámos de aprovar a remessa à Assembleia Municipal, a Feira de Santa Iria 2018 não será feita na Várzea Grande. Nós temos duas propostas de lugar para ela poder ser feita. E uma terceira proposta para ela poder ser feita em regime transitório até não termos um parque de feiras como deve de ser. Para estes dois espaços, os serviços estão a trabalhar como é que se consegue pôr espaços transitórios, como é que se consegue pôr a Feira de Santa Iria nesses espaços. E iremos chamar todas as forças representadas em Assembleia Municipal para se discutir a situação. Ou transitamos, porque vai ter que haver sempre aqui um momento transitório, até chegarmos a acordo onde é que vai ser o parque de feiras para depois se fazer o projeto tal como está previsto em orçamento. E, portanto, durante o mês de janeiro vamos reunir com todas as forças representadas na Assembleia. Os senhores vereadores, obviamente, serão os senhores vereadores a ser chamados, mas as outras forças que não estão no Executivo serão chamadas também, para que haja aqui o maior consenso possível nesta solução, porque é algo que tem impacto, é algo que faz parte da nossa história e é algo que todos nós queremos melhorar aquilo que é a Feira de Santa Iria. Mas também queremos que o espaço não sirva só a Feira de Santa Iria, sirva muito mais do que isso e dar-lhe aqui outra dimensão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Emprego sim, mas não a qualquer custo. A garantia é de Pedro Ferreira, o Presidente da Câmara de Torres Novas, em entrevista na Hertz por ocasião do Espaço Mora Com. O autarca respondia desta forma às questões ambientais que tantas dores de cabeça têm dado ao município e aos cidadãos, precisamente os afetados com a poluição na Ribeira da Boa Água, um processo que tem sido arrastado com o tempo, sem que as entidades responsáveis, neste caso o Ministério do Ambiente ou a Agência Portuguesa do Ambiente, coloquem um ponto final num caso que já é de saúde pública. Pedro Ferreira não hesitou em endereçar críticas à Secretaria do Ambiente, a Secretaria do Ambiente, aliás, considerando que chegou mesmo a perder a esperança na eficácia do sistema governamental, reforçando esta tese ao dizer que esperava mais das entidades responsáveis.
Para criar emprego, aceitar tudo e mais alguma coisa, eu diria que não iríamos aceitar. Porque a qualidade de vida, as pessoas abrirem as janelas e poderem respirar ar puro, direm que em termos ambientais versus saúde, tem uma mais-valia por estar numa zona sem poluição, não tem preço, nem dá para comparar de outra maneira.
A Câmara Municipal, em todo este processo, tem tido devido apoio e entende que as entidades competentes nesta matéria têm feito o trabalho?
Rigorosamente, não.
A Câmara está sozinha nesta luta?
Não está sozinha, mas tive a esperança. Agora comecei a ganhar lota vez, mas houve pelo menos 2 anos que eu já ia perdendo a esperança da eficácia do sistema público, do sistema governamental, em termos de ambiente, atuar como eu esperava que atuassem em situações de quase calamidade. Não entrou em calamidade a questão da Ribeira da Boa Água, porque não calhou. Eu esperava da Secretaria de Estado do Ambiente, e digo com todas as letras, uma eficiência maior. Eu sei que não está tudo na Secretaria de Estado do Ambiente. Agarrando na legislação portuguesa, e a legislação portuguesa é invocada para tanta coisa, e até para penalizações autárquicas, que acontece-me dizer, não sendo da responsabilidade de qualquer autarquia, e neste caso
por isso a minha
novos,
questão.
As questões das linhas de água, que é uma questão da Secretaria de Estado do Ambiente, da Agência Portuguesa de Ambiente, etc., e depois de provas evidenciadas, análises feitas, filmagens de onde é que as escorrências ocorriam. Houve uma altura, não pus por escrito, mas disse verbalmente à Secretaria, ao Secretário de Estado do Ambiente, ponha ali um batalhão de gente durante um mês, ponha ali dos meios todos que tenha a acompanhar, fiscalizar. Uma salvaguarda aqui e um grande abraço para o pessoal da GNR Ambiente, da CEPNA, que tem feito um trabalho extraordinário e que eu penso que não tem sido tanto aproveitado assim por entidades como o IAPMEI, como a Agência Portuguesa de Ambiente. A Agência Portuguesa de Ambiente também se tem preocupado mais nos últimos tempos.
Da parte do agente barra agentes poluidores, não há vontade em ultrapassar a situação?
Não se tem notado. Atiram-se nomes para o ar, atiram-se processos em tribunal. O que é certo é que, independentemente de quem contribua para a poluição da Ribeira da Boa Água, não se têm visto melhoras nenhumas, em suma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Redução nos casos, isenção noutros do IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, deverá trazer novas dificuldades financeiras às juntas de freguesia do Conselho de Tomar no decorrer do próximo ano. É o caso da União de Freguesias Serra Junceira, onde já existe a certeza de que o orçamento para 2018 irá contar com uma redução em cerca de 100 mil euros. Como referiu na Hertz Américo Pereira, o presidente da Junta, uma das causas para a quebra da receita encontra-se precisamente na redução do Imposto Municipal sobre Imóveis, mas há outras.
Nós fomos altamente penalizados com o IMI, portanto, as isenções do IMI. Portanto, o governo que atualmente temos entendeu por bem isentar um conjunto de pessoas de pagamento de IMI. Basta não ter sede fiscal em Portugal, nem que tenha um palácio, não pague IMI. Isto é uma aberração completa. E para uma junta como a nossa, uma junta rural, com muitas limitações, epá, nós sermos penalizados ali quase com 5 mil euros é muito dinheiro. Aliás, até passa dos 5 mil euros. Depois, também, em muitas outras rúbricas, verificou uma quebra substancial de receita. Quer também a nível dos cemitérios, a nível geral. E, por outro lado, enfim, também o contrato interadministrativo que o ano passado fizemos com a Câmara Municipal, este ano, pelos vistos, não estará previsto, embora eu não saiba muito bem como é que vamos tentar resolver um problema que é um problema muito sério, que é a pavimentação do Val da Laje, não é? Porque as estradas ficaram completamente todas ventradas, quase intransitáveis, e a Junta por si só não tem forma nenhuma de conseguir ultrapassar esta dificuldade que era já dia para pavimentar aquela rua, aqueles arruamentos. Eu entendo que se houvesse também algum esforço da Câmara, porque a Câmara deve de entender que o Nordeste e particularmente a Serra tem sido altamente penalizado ao longo dos anos. E isto não é nada extraordinário. É a maior freguesia, é a maior área territorial. Não foi devidamente acompanhada como devia de ser. Aliás, eu até acrescento que se nós formos ver em termos proporcionais, quer tendo em consideração o número de residentes ou de licenciados, enfim, vamos saber, o aspecto demográfico e a área territorial, nós somos penalizados relativamente a outras freguesias do Conselho. Claro que não vou agora aqui estar aqui a criar guerra nenhuma com ninguém, mas somos claramente penalizados. Quer dizer, quando eu e outras freguesias maiores, pronto, há freguesias que, enfim, não sei bem como é que fazem, mas têm o condão de ter apoios que nós infelizmente não temos tido.
Américo Pereira aproveitou também o tema verbas para referir os contratos administrativos com o município de Tomar, acrescentando que, embora estes façam sentido, há muita falta de rigor na aplicação dos mesmos entre as 11 juntas de freguesia do Conselho.
O contrato interadministrativo faz sentido. Aliás, a própria lei quase que direi, além de o apresentar como uma peça extraordinariamente importante para a gestão autárquica, quer do município, quer das freguesias, também acrescenta que realmente é importante noutros aspectos. Aquilo que eu acho, sinceramente, é que devia de haver um pouco mais de rigor nos contratos interadministrativos. Portanto, eu reparo nisto. Nós temos 70 km de terra batida. 70 quilómetros. Há aí freguesias que, se calhar, não têm isso de estradas. É preciso que a gente perceba isto. Nós não podemos chegar aqui e aplicar a chapa 5 e dizer, sim, senhor, vamos distribuir isto de forma equitativa. O que é isso? É que eu tenho dito isto às vezes por graça. É como se nós tivéssemos uma dúzia ou uma dúzia de camisolas e se chegasse ali fôssemos distribuir essas camisolas a 12 pessoas. sem perceber se algumas delas até têm no roupeiro, se calhar têm o roupeiro cheio, outras não têm nada, outras estão o roupeiro meio. Claro, aqueles que já têm o roupeiro cheio, é mais uma camisola, tanto faz vir como não vir. Se calhar, pronto, até pode ser que vá usá-la naquele momento, porque é novidade. Aqueles que não têm o roupeiro cheio, que têm o roupeiro vazio, continuam a morrer de frio. E é exatamente esta desproporcionalidade, esta injustiça, que direi, acontece, que não devia de acontecer. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver quantos quilómetros de estradas municipais tem cada uma das freguesias. Dizem X. Por exemplo, no nosso caso em concreto, não bate a bota e capa de gota. Eu só quero aqui trazer uma coisa que as pessoas percebem muito facilmente. Nós, neste momento, andamos a limpar a Estrada da Serra. De acordo com o acordo de execução, são 190 euros por quilómetro linear. Eu ando há 8 dias com uma equipa de 3 homens e 2 máquinas para fazer 1,5 km. Agora pergunto eu, então são eles que trabalham? Não, eles trabalham-me muito. Só hoje, para limpar valetas, tirámos lá 4 caminhonetes de terra.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No âmbito da quadra natalícia, as capelas e igrejas do concelho de Sardoal estão adornadas com presépios elaborados pelos sardoalenses. A fé e a religião, que tanto caracterizam este concelho, estão, deste modo, refletidas nos templos neste sábado e depois, nos dias 30 e 31 de dezembro, que irão abrir portas àqueles que ali se quiserem deslocar entre as 14 horas e as 17 horas. Neste sábado, o município disponibiliza transporte para visitar as capelas e igrejas do concelho, com ponto de encontro no Centro Cultural Gil Vicente pelas 15 horas. Realizada pela primeira vez, a iniciativa conta com o envolvimento das paróquias e da população, enquadrando-se na estratégia do município de desenvolvimento do turismo religioso. Em paralelo a esta mostra, o Centro Cultural Gil Vicente tem patente até 27 de janeiro a exposição Presépios de Portugal, o imaginário tradicional. Ainda no âmbito desta quadra, numa organização da Canto Firme Tomar, Associação de Cultura e do Município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura, é esta noite retomado o ciclo Cantar Natal. Como refere o maestro Simão Francisco, o concerto desta sexta-feira conta com a atuação da Orquestra Sinfónica de Tomar, que está também, no dia de hoje, a comemorar o seu primeiro aniversário.
Teremos o grande concerto da Orquestra Sinfónica Tomar, que sobe pela segunda vez a palco e exatamente no dia em que comemora o seu primeiro aniversário. Teremos aí então o nosso grande concerto da Orquestra Sinfónica, de entrada gratuita, pelas 21 horas. Depois, este ano, e na mesma medida que aconteceu no passado com a Orquestra Sinfónica Tomar, há também já um apoio grande do município para que esta orquestra possa tornar-se uma realidade em Tomar. Obviamente, o projeto não poderá passar só pelo apoio Canto Firme ao município, deverá, obviamente, de tentar encontrar mecenas, amigos que queiram contribuir para o desenvolvimento desta orquestra sinfónica em Tomar. Depois, voltamos a encontrar-nos no Cantar Natal no dia 6, de janeiro, com o já tradicional concerto de reis do coro ministro na Igreja de São João Batista, que é aquele concerto que já sabemos ocorre sempre à mesma hora, às 4 da tarde, no mesmo local, e que já tem uma tradição muito forte. Estamos a falar de um ciclo que tem cerca de 3 décadas de existência, mas é efetivamente um ciclo que já marca a vivência natalícia do Conselho de Tomar, que tem trazido uma série de concertos de grande qualidade e, felizmente, temos tido muita receptividade da parte do público. Eu acredito que esta edição de 2017 seja mais uma edição repleta de público para ouvir os concertos que temos propostos.
Ciclo Cantar Natal, a iniciativa prossegue então nesta sexta-feira com a atuação da Orquestra Sinfónica de Tomar num concerto na sede da Canto Firme a partir das 21 horas. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos à antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.